Revista Justiça. Debate.
Hoje o tema, Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente no dia 2 de abril. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, portanto há 18 anos. Estão aqui na Rádio Justiça, em nossos estúdios. Começa apresentando o presidente de honra do Movimento Orgulho Autista Brasil, Fernando Cota. Seja bem-vindo, Fernando.
Muito obrigado. Eu que agradeço a disposição mais uma vez em falar dos autistas. E é um prazer muito grande estar aqui com seus ouvintes na Rádio Justiça.
Também está conosco Alexandre Figueiredo, coordenador estadual do MOAB em Mato Grosso do Sul e idealizador do projeto Guardião Azul, amigo do autista. Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Agradecemos mais essa oportunidade e esse espaço de fala sobre o autismo e segurança pública inclusiva.
Também está conosco o advogado, professor de Direitos Humanos e pai atípico, Frederico Afonso. Professor, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Alexandre. Um dia importante aí para discutir o tema. Grato mais uma vez pelo convite.
Frederico, começo com o senhor perguntando a questão pai atípico. Até ontem, quando estávamos acertando a pauta, eu não conhecia essa expressão e você me explicou. Explica para o nosso ouvinte também o que é o pai atípico.
Bom, o pai atípico, usualmente fala-se mais em mãe atípica, né? Parece que é a mãe que carrega um fardo maior. Eu não gosto de romancear o autismo, né? É um espectro que arrasta toda a família, então ele é pesado, então eu me considero, eu faço parte da família atípica, que são os pais que têm filhos com espectro autista. É atípico porque, utilizando a nomenclatura antiga, ela foi evoluindo, né? Antigamente, como a gente gosta de lembrar do caso Donald, que é o caso 1 do autismo nos Estados Unidos, na década de 30, né, então do século passado, há quase 100 anos, e aí começou, né, como crianças anormais. É interessante, se me permite só esse início, ainda no século XIX, chamava nos Estados Unidos, né, a Associação de Agentes Médicos de Instituições Americanas para Pessoas Idiotas ou débeis mentais. Isso foi evoluindo no nosso papo, depois eu aponto como é. E hoje nós temos essa situação, poderia falar, né, pai do anormal, pai do deficiente, mas ficou individualizado, o que é importante, porque o espectro autista, apesar dele ter um código internacional de doença, ele não é uma doença em si, ele é um espectro, né, que varia de cada pessoa, ele é muito individualizado. Então, o pai atípico é o pai, é a família atípica que carrega consigo uma pessoa mais do que especial.
Muito bem explicado, Dr. Frederico Afonso. Agora, eu converso aqui com o Fernando Cota. Fernando, essa questão do pai atípico, né? O que podemos explicar para o nosso ouvinte, já que temos até uma lei distrital com seu nome, Lei Fernando Cota, Lei 4.568, de 16 de maio de 2011. Esta lei aqui para o Distrito Federal também trouxe um pouco de mais dignidade para o pai, para a mãe atípica. Você é um pai atípico também?
Sim, sem dúvida. Doutor Sérgio, eu sou pai de um meninão de 25 anos. Era o Fernandinho e agora é o Fernandão, porque está maior do que eu. E ele é autista, hoje a gente fala de suporte 3, né? Ele é autista severo. E é uma pessoa que transformou as nossas vidas. A nossa missão de vida foi transformada para ele conhecer os verdadeiros valores, conhecer aquilo que de fato pode trazer uma melhoria na qualidade de vida dessas famílias, dessas pessoas. E a lei, que muito me honra, a Lei Fernando Cota, ela trouxe aqui para o Distrito Federal justamente isso. É uma lei de 2011 que proporciona a essas pessoas, pelo menos em tese, na lei, né? Nós tivemos que aprender a trabalhar, a saber fazer leis, né? Em tese, uma melhoria na qualidade de vida, no que diz respeito ao acesso à educação, ao conhecimento na área de saúde, aos profissionais de saúde, do que é o autismo, enfim, da assistência social. Mas o importante agora é tirar esta lei do papel. doutor Sérgio? Porque
está difícil.
O senhor sabe que no Brasil, primeiro a gente tem que criar a lei e depois ela passar a fazer parte do cotidiano dessas famílias, não é? E para isso, muitas vezes, os pais nos falam, puxa, mas tive que acionar a justiça para fazer valer o meu direito do meu filho estar na escola, ter um atendimento especializado com alguém, com um monitor do seu lado, não é? Então, a nossa luta muito hoje é nesse sentido, de fazer valer o que está escrito na lei, o que esses pais e essas mãezinhas, essas famílias, que o senhor falou, atípicos, muito bem utilizado, conseguiram construir na lei.
E para o senhor Alexandre Figueiredo, o senhor também é um pai atípico, conte um pouco da sua história, daqui a pouco o doutor Frederico Afonso também vai contar a dele.
Ótimo. Sim, também sou. Como falo, 03, né, porque eu tenho três filhos homens, né, um de 20, um de 17, a minha rapinha do tacho veio, o Eduardo, o Dudu, veio revolucionar nosso olhar sobre esse mundo atípico. E a gente fala muito que as pessoas, elas, a empatia é mais complicada, mas o atingimento é irrecorrível, né? Então cada um passa um momento específico depois do atingimento. Alguns vivem um luto, outras pessoas permanecem. Tem muitos pais que abandonam as mães. Hoje já tem relatos de mães abandonando as casas também. E de alguma forma esse atingimento transformou a gente num indutor de política pública, né, buscando sempre naquilo que a gente sempre viveu dentro da minha instituição, dentro do olhar de vida, e buscar esses direitos que sejam cumpridos também dentro do ambiente da segurança pública. É por isso que a gente fala muito do Guardião Azul, né, amigo do autista, é a ideia de motivar cada vez mais as pessoas a entenderem os símbolos, né, que se envolve o mundo autista, e preparar a força pública para entender esses símbolos e no momento dessa junção de pessoas, um está preparado para assimilar a capacidade do outro e entender melhor o outro e evitar algum tipo de crise, assim sucessivamente.
Professor Frederico Afonso, conte também então a sua história como pai atípico.
Bom, eu tenho o Telzinho, também nível 3, Telzinho tem 4 anos, e eu tenho o Thales, com 2 anos, ainda em rastreio. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso, é o caminho longo que você percorre para chegar a um laudo do médico, do neuro, no nosso caso, como é. Se trata de criança, da neuropediatra, do neuropediatra. E a dificuldade hoje do Thales, já falo do Theo, a dificuldade do Thales é por causa do espelhamento, do paralelismo que ele tem com o irmão. Então, o Thales, ele tem uma série de características, por exemplo, sentar em W, andar nas pontas dos pés, fazer o movimento flapping, que a gente fala, né, com os braços, bater com os braços sobre a própria cabeça, e muito disso a gente tem uma dificuldade enorme ainda de apontar se isso é espelhamento do Theo. Theozinho com 4 anos, faldado já há um bom tempo, em terapia ABA 3 vezes por semana, durante 3 horas presencial, na verdade ele faz 20 horas em terapia semanal, que é o que eu vou pegar aqui duas frases, aí uma do Alexandre e uma do Fernando, né? Que nos faz ser realmente um indutor de política pública, porque a gente sente na pele essa dificuldade, né? Então, são coisas que parecem simples para quem está de fora, mas é uma vaga de estacionamento específica, porque você vai a um centro de terapia que todos ali têm o mesmo problema. Então, você tem uma aglomeração de veículos, de pessoas com cartão de estacionamento para pessoas com deficiência. Ou você está numa zona de parquímetro. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, em Itatiba, o prefeito fez um projeto de lei, foi aprovado, e ele concedeu 1 hora por dia para quem tiver o cartão do autista nas zonas pagas, né? E pega uma frase do Fernando. O Fernando falou sobre... Eu falo muito isso na sala de aula, Fernando. A lei, eu falo que a lei é resfriado, né? Não adianta você ter a lei. Se a lei não pega, a lei não serve para nada. É impressionante. Eu lembro muito das aulas de direito constitucional, quando eu falo que às vezes a lei, usando aí uma expressão do Ferdinand Lassalle, não passa de uma folha de papel. E a política pública, ela tem que começar no município. Eu falo isso, já tive a oportunidade de falar isso sempre em vários outros assuntos. É o prefeito, uma situação que vocês não têm aí no Distrito Federal, mas é o prefeito que tem realmente que impulsionar a política pública, né? A quantidade de autistas é muito grande, sendo diagnosticados já como adultos, né? Um autista nível 1, ele se não tiver um olhar técnico, ele passa despercebido. A pessoa pode falar ali, de uma forma até um pouco preconceituosa, que ele tem um delay. Então, por exemplo, meu filho de 2 anos, ele começou a falar. O meu filho de 4 anos, ele falava até 1 ano e 6 meses, nas palavras comuns, sem uma fala funcional. E aí ele teve a chamada quebra neural ou quebra autística e parou de falar e parou de comer. Então ele tem seletividade alimentar também. Então, né, são muitas características que todos aí que são pais e mães atípicas sabem. Cada um vai falar, mas o meu ainda tem isso aqui. Por exemplo, os meus filhos me desfraldaram. Então meu filho quase 5 anos agora em agosto, ele ainda usa fralda, não fala. Então você tem essas particularidades que são muito individualizadas, né? Eu não lembro agora, me perdoe, acho que nenhum dos convidados aí mencionou de ser pai de uma menina, né? Porque a menina autista, ela ainda tem um grau muito difícil de diagnóstico, né? As estatísticas, elas são tanto quanto não reais. Eu falo que tem muito menos mulheres autistas. Na verdade, tem muito mais dificuldade de você, principalmente se forem adultas, né? De você realmente fechar um diagnóstico de uma mulher adulta autística, né? Acho que de início, Sérgio, é um pouquinho do nosso dia a dia.
É curioso essa informação, esse destaque que o senhor faz, né? Estamos falando aqui com os pais de meninos. Sobre pais e meninas, mães e meninas, algum relato, Fernando, que você possa trazer também?
Sim, sim, sem dúvida. O Sérgio, ele lembrou a atenção para um caso que até hoje nós investimos. A cor do autismo, a gente diz que é a cor azul, porque a prevalência, né, oficialmente divulgada e estudada para isso, ela é de a cada 4 meninos, um nascimento de uma moça, de uma menina do sexo feminino. Então, por isso a cor azul. Agora, está se fazendo, na realidade, uma revisão em todos esses estudos, porque o que ocorre é que nós sabemos que até essa questão do diagnóstico, como muito bem foi abordado pelo Dr. Sérgio, já está ultrapassado, porque há muitas mulheres que não tinham acesso a isso, há muitas mulheres que já foi negado o próprio contato com... Não, porque isso é... Da questão hormonal, isso é uma questão que é própria da mulher, e não se investigou se realmente aquilo era o autismo. Então, essa construção que nós temos em outros setores da sociedade, da discriminação, né, a questão das mulheres, questão feminina, ela não deixou de ocorrer no autismo também, ela também ocorreu, e agora já se faz um estudo sobre isso também, sobre uma revisão sobre essa questão da cor azul. Tanto que agora, nesse mês que estamos terminando, mês de março, a logomarca do Moab, ela passou a ser rosa, né, em homenagem às mulheres, e nós também chamamos atenção para isso. Há uma necessidade, sim, muito grande de observar isso e de se colocar isso em pauta. A mulher autista.
Vamos para outro ponto muito importante, Alexandre, porque recentemente vemos exemplos na internet de desconhecimento, ignorância, pessoas confundindo o sinal do autismo com a causa LGBTQIA+. Circulou um vídeo na internet de uma pessoa dizendo que uma vaga que estava ali com o sinal do autismo, que é um laço, né?
Isso, um laço.
Afirmando que era a vaga destinada à população LGBTQIA+. Quais os sinais que o nosso ouvinte pode ter para entender que aquela pessoa, ela é autista?
Isso. O laço, ele é um símbolo mundialmente consagrado hoje. A questão da diversidade, que é aquele símbolo do infinito, imitando um espectro de cores, também está sendo aceito muito na comunidade, para identificar toda a neurodiversidade. Então, são dois grandes símbolos hoje utilizados para identificar os autistas. A partir desses laços, dessa composição dessas cores, a gente está identificando, por exemplo, veículos com adesivo veicular, identificando com esse símbolo e já colocando ao lado algum tipo de procedimento, algum tipo de reação que pode acontecer quando um veículo com uma pessoa na condição de autista estiver dentro desse veículo ser abordado, né? Ou então numa situação de crise, de urgência, emergência, a gente saber que, de repente, a pessoa nessas condições pode gritar, pode não ter noção de perigo, pode sair correndo, né? Então, são todas essas ações em que esses símbolos auxiliam muito. A gente até entende que uma estratégia importante para a nossa família autista é ama, vista e fale. Né? Porque em qualquer ambiente, a gente, estando devidamente identificado ou minimamente identificado, a gente auxilia no convencimento social de que nós estamos presentes. Né? E desde uma fila preferencial, em que a gente leva o filho e de repente é cutucado assim, né? Fala, oh, mas o que você está fazendo aqui nessa fila preferencial? Ah, mas o meu filho é autista, ou eu sou autista. Ah, e dentro, por exemplo, num coletivo, num avião, utilizar o cordão de identificação, hoje praticamente está sendo questionado ou incentivado o uso do girassol, né? O cordão com girassol, aquele verde com girassol para toda a neurodiversidade, ou mesmo a própria cordão com símbolo nas cores do autismo. A gente chama de enigmas, né? São esses micro quebra-cabeça, né? Multicolorido, né? Para se utilizar e identificar. E facilita muito. E colocar os cardzinhos, os cartãozinhos, né, nesses cordões, para que a pessoa fique devidamente identificada. E se houver uma necessidade de acionar os responsáveis, atrás tenha os telefones de contato, tudo. Isso facilita muito a questão do embarque, identificação. Né? Então, cada vez mais a comunidade estando identificando, entendendo esses símbolos, a gente prospera melhor. E até a CNH hoje já tem. Né? A CNH a gente pode colocar os detalhes e também pode colocar na identidade também o símbolo do autismo.
Professor Frederico Afonso, ainda sobre esta questão de identificar o autista, o que o senhor pode acrescentar?
Eu acredito o seguinte, nós tivemos uma passagem a semana passada aqui na área metropolitana, se não me engano, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no qual um motorista num ônibus circular ali, transportando os passageiros, acabou tendo um ato ali muito ruim em relação a uma mãe e uma criança de 4 anos. A criança estava chorando e ele advertiu a mãe e falou assim, olha, se a senhora não fizer a criança parar de chorar, a senhora vai lá para o fundo, a senhora desça do ônibus. E a mãe, isso tem, para quem quiser colocar aí no site de busca, isso tem um vídeo, até com legenda, e aí ela grita com o motorista e fala assim, mas meu filho é autista. E o motorista dá a melhor das respostas, né? Ele falou assim, mas eu não tinha como saber. E aí até dei uma entrevista na TV Record sobre isso, falei que a criança já tem toda a proteção necessária contra esse tipo de discriminação. É algo ainda muito novo, né? A carta, né, que a gente fala do famoso caso 1, né, a carta do Donald ainda, para fechar da onde vem inclusive o termo, ela é de 1942, pode falar que é extremamente longínquo, mas não é, faz menos de 100 anos, é algo ainda com muita dificuldade de você identificar, portanto toda identificação externa vai facilitar a vida de todo mundo, né? O caso do Alexandre como operador de segurança pública, tem um caso que foi relatado no aeroporto, não sei se foi no Charles de Gaulle, do Orly, no aeroporto em Paris, de um adulto autista e o excesso do som nos alto-falantes, ele entrou em crise. E ele foi, num primeiro momento, ali tratado como terrorista. E quanto mais gritava, mais ele entrava em choque. E quanto mais tentava colocar a mão nele, pior ficava. Então, criou-se ali um padrão, sim, de se identificar. Né? Da mesma forma que hoje, com toda a velocidade das mídias, se faz um vídeo, que eu quero acreditar por pura ignorância, identificando o laço e as cores do autismo como símbolo do LGBTQIA+, verifica-se que as pessoas ainda estão muito aquém da identificação para isso. Né? Eu tive uma discussão num grupo exatamente por causa desse vídeo e pessoas ali, um tanto quanto estudadas e tal, responderam, poxa, Fred, me desculpa, eu não sabia. Então, assim, mas ele não sabia. Como que não sabia? Não sabe porque não se divulga. Eu volto à frase aí do Alexandre, doutor de política pública. Tem que ter, tem que aproveitar a data. Para que serve a data? Serve para fazer o que nós estamos fazendo. Para discutir, para divulgar os símbolos, para trazer números, para saber que não é aquele caso isolado do isolado do isolado que não precisa, sim, chamar tanta atenção. É muito pelo contrário. Tem uma imensidão de pessoas no espectro, tem que identificar, tem que ter campanha, da mesma coisa que você tem campanha acerca da prevenção ao suicídio, ao câncer de mama, ao Sim. câncer de próstata, você tem que ter até o momento que se familiarizar, tornar-se automática a identificação para evoluirmos como política pública. Então, eu entendo que tem que ter, sim, eu sempre que posso, eu coloco o colarzinho no TEL para as pessoas verem. É impressionante como a gente chega, eu não lembro agora, o Fernando Alexandre já tem um filho grande, né? Meu filho tem 4 anos. Então, quando você chega no ambiente público, você não sabe se ele vai virar a chavinha dele, né? Você não sabe se ele vai entrar em crise, né? A gente anda com abafador e eu tenho que chegar e eu tenho que falar, olha, vocês me desculpem, eu falo em alto, senhores, tudo bem? Desculpa, o meu filho é autista, então se ele fizer um barulho, se ele fizer uma questão aqui, né? Então você tem Sim. que pedir desculpa por você ter um filho autista, né? Porque ele vai estar com colar e as pessoas, se as pessoas soubessem identificar, eu já não teria esse constrangimento inicial. Então eu sou absurdamente favorável à identificação, eu diria que você... uma conscientização quase obrigatória de todas as famílias para evitar qualquer tipo de preconceito. Né? Ajudaria
muito bem. Professor Frederico Afonso, vamos agora para a reta final da nossa entrevista. Pergunta aqui para o Fernando Cota, já que temos uma lei até com o nome do senhor. E o senhor comentou inicialmente que a lei existe no papel, mas chegar até os objetivos dela, como é que está isso? Estão garantindo os direitos que estão escritos aqui nessa lei?
Isso é muito importante. Sérgio, a maior parte dos direitos, eles estão sim garantidos. Houve uma evolução muito grande, não há que se negar. Eu quando tive o diagnóstico do meu filho, há mais ou menos 22 anos atrás, né, as pessoas não sabiam, inclusive eu não sabia, né, o que era autismo. Eu tinha uma ideia na época, um filme que eu via na televisão algumas vezes, que eu não lembrava o nome. Depois eu procurei saber Meu Filho e Meu Mundo, não é? Muito interessante, de um autista, muito clássico, e que ele teve um tratamento muito interessante com os próprios pais. E os médicos não sabiam. Então tinha essa história de uma romaria nos médicos, não é? E até conhecer, saber quem era. Ele falava, não, isso é manha da senhora para minha esposa, isso é manha do menino, e a senhora que trata ele de uma forma... Não, isso é próprio da idade, ele, cada um tem seu tempo de fala. E não era. Na realidade, o médico tem que investigar. Né? Tem que procurar saber de que forma que essas pessoas se manifestam, quais são as características dessas pessoas. Então isso é muito importante. E a lei veio trazer, nós tínhamos que construir uma lei, né, para poder tornar isso, trazer isso para as pessoas. Até então, eu recebi muitas vezes a informação, diz que não é deficiência, é um transtorno. Naquela época era o transtorno global do desenvolvimento. Né? Então, hoje não, hoje é o transtorno do espectro autista, muito claro. Então, assim, nós tivemos uma evolução muito grande nesse sentido. Eu digo que o Moab, ele teve uma evolução muito grande no sentido da publicização da causa, né, junto naturalmente com outras entidades também, e também da questão da legislação, que nós hoje temos legislação federal, legislação estadual, municipal, e aqui no Distrito Federal a lei que muito me honra, a lei Fernando Cota. E agora a gente tira isso do papel, Sim. muitas vezes pressionando gestores públicos ou então na justiça.
Alexandre, gostaria desses minutos finais que você falasse um pouco desse projeto Guardião Azul Amigo do Autista.
É uma ideia que a gente cada vez mais fala sobre segurança pública inclusiva, tanto para as forças públicas quanto para a sociedade autista, para preparar o autista para esse momento de contato, de interação entre a força pública e a nossa comunidade como um todo. O pai, a mãe, se preparar, por exemplo, numa viagem, está entendendo, preparar a viagem de forma paulatinamente, né? Olha, avisar, porque o autista muito precisa de rotina e previsibilidade para se estabilizar em grandes deslocamentos. E a gente percebe um crescimento muito grande de abordagens, do simples fato de uma fiscalização ordinária, até de uma orientação em rodovias, por exemplo, em que a família todo dia migra para o polo onde tem o tratamento. Então, de uma cidadezinha do interior, vai para a capital, e esse fluxo, né, em que a gente observa é crescente. Então, cada vez mais a ideia do Guardião Azul é a gente buscar identificar as pessoas e mostrar a necessidade de elas se preparar tanto para transporte e questões de trânsito.
Isso só na Polícia Rodoviária Federal?
Agora nós estamos trazendo isso para a Polícia Rodoviária Federal. No Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu, junto com o pessoal da Assembleia e os bombeiros, é fazer uma nota de instrução para atendimento integrado. Então, a gente dá atendimento integrado à pessoa com deficiência, no caso, em especial, o autista, para que, a partir desse momento de interação, um simples símbolo na porta da casa, um adesivo na residência. De repente, a criança está ali numa condição em que está feliz, mas ela sai gritando e pode ser acionado o conselho tutelar. O vizinho muitas vezes aciona. E quando a força pública chega, identificando esse símbolo, ela já adapta o seu protocolo. E se preparar também. A polícia está... A PRF, nós estamos gravando um podcast, etc., para treinar a equipe inteira, todo efetivo, com relação à lógica comportamental e buscar também uma comunicação alternativa quando não tiver.
Professor Frederico Afonso, a Polícia Militar do Estado de São Paulo também desenvolve esta política de inclusão dentro da corporação?
Olha, Sérgio, coincidentemente eu ainda estava na ativa, chefiando o Departamento de Direitos Humanos da instituição, e nós fizemos, se eu não me engano, em 2018, um protocolo de intenções e assinamos, então, junto com o Ministério Público, todo um protocolo específico no atendimento e abordagem a pessoas do espectro. Até aquele momento, nós não tínhamos nenhum incidente, o que é interessante, né? Eu sempre falo, construir, um colega que trabalha na Polícia Rodoviária Federal, sabe que infelizmente constrói-se muitas passarelas depois de muito atropelamento, né? Quando o ideal seria o contrário. Então a gente conseguiu construir um protocolo de intenções antes de qualquer incidente, justamente fazendo um treinamento de identificação e características mínimas, porque a primeira coisa na abordagem, o policial vai falar, né? Sem encoste, mãos para cima, e a pessoa ela vai entrar em crise, ela vai estar em choque, muitas vezes já é um adulto que já tem uma dependência de coisas básicas, como por exemplo ir à padaria, comprar o pão, comprar o leite, e se passar ali por uma abordagem. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a maior do país, ela tem todo um protocolo e um treinamento específico já há quase 5 anos.
Muito bem, falamos sobre o Dia Mundial do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, e quero agradecer e partir para as rápidas considerações finais dos nossos convidados. Começo agradecendo ao presidente de honra do Movimento Orgulho Autista Brasil, Fernando Cota. Fernando, muito obrigado.
Nós que agradecemos, doutor Sérgio, a oportunidade. Quero parabenizar o senhor, a Rádio Justiça, por levar, né, aos seus ouvintes toda essa informação que é muito necessária. Fazer chegar a informação faz muita diferença na vida das pessoas. E quero aproveitar para convidá-lo para o lançamento, né, agora em abril, estamos fechando a data, do programa PRF Amiga dos Autistas, que vai fazer a diferença na vida das pessoas.
Vamos conversar sobre isso, sim. Agradeço também ao coordenador estadual do MOAB do Mato Grosso do Sul, idealizador do projeto Guardião Azul Amigo do Autista, Alexandre Figueiredo.
Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Rádio X, por esse espaço de fala. Compartilhar esse tema com esses colegas aqui também é muito importante para a gente mostrar que o autismo hoje não precisa ser um atingimento, mas que a gente tem que se interessar, porque não é mais uma questão de empatia, é uma questão de estatística. Hoje a prevalência é de 1 para 36, então todo mundo tem que buscar saber mais ou menos o que é isso. Tá? Muito obrigado.
Professor, advogado, especialista em direitos humanos, pai atípico, Frederico Afonso, muito obrigado por estar conosco também, suas rápidas considerações.
Meu amigo Sérgio, obrigado por lembrar desta data, parabéns ao programa, difundindo as informações é que a gente vai chegar a um nível mínimo aí que a gente busca de problemas e discriminação, sempre à disposição, parabéns aí também pelo trabalho ao Fernando e ao Alexandre.